Entrevista.
E agora nós vamos conversar com o Dr. Wellington Barros da Silva, farmacêutico, mestre em fitoterápicos e doutor em educação científica e tecnologia. E o assunto, xaropes para tosse. É preciso muito cuidado no seu uso. Boa tarde, Dr. Wellington.
Boa tarde, Antônio.
É um prazer conversar com o senhor em nosso programa, viu?
Prazer é todo meu.
Doutor Wellington, então nós vamos falar aí sobre xaropes para tosse, né? Muitas pessoas pensam que os xaropes são todos iguais, não apresentam efeitos colaterais. Eu gostaria que você falasse sobre isso, né? E tem um xarope para cada tipo de tosse, é isso, doutor?
É verdade. A tosse, Camila, é um sintoma muito frequente, né? E que pode estar associado a vários tipos de problemas de saúde, desde aqueles que são problemas mais leves, digamos assim, até problemas mais sérios, como asma, bronquite, pneumonia, infecção na garganta, e às vezes até mesmo elas podem ser um sinal de alerta para o coração. Em razão disso, nós temos diferentes tipos de tosse, sendo que, de uma forma geral, as tosses são classificadas em tosse seca ou tosse produtiva. Para cada tipo de tosse e para cada problema de saúde, então, há um tipo de medicamento específico e, nesse caso, por exemplo, das tosses secas, sem muco, a gente pode optar por um xarope que já seja um sedativo ou calmante da tosse, que é aquele que nós chamamos frequentemente de antitussismo. Mas quando nós temos uma tosse que é produtiva, que é aquela que apresenta secreção, que é conhecida vulgarmente como catarro, nesse caso indica-se os xaropes de efeito expectorante ou mesmo os xaropes que são chamados de mucolíticos. Esses dois tipos de xarope, eles agem dissolvendo o catarro e auxiliando na eliminação do muco, né, da expectoração. Então, para cada tosse, é um medicamento específico e caberá ao médico ou ao farmacêutico indicar, respeitando cada situação.
Exatamente isso que eu ia perguntar para o senhor. Quer dizer, não pode tomar um remédio sem orientação médica, nem mesmo xarope, né, doutor? Porque tem que saber exatamente o que a pessoa tem para tomar o remédio adequado, não é isso?
Perfeito. É sempre importante frisar que todo e qualquer medicamento pode trazer benefícios como a cura ou alívio das enfermidades, mas também pode provocar danos, intoxicações e efeitos colaterais, que em alguns casos podem até agravar a saúde das pessoas. No caso específico do uso de xarope, sarcamida, assim como qualquer outro medicamento, a pessoa deve evitar a automedicação e o uso do remédio deve ser sempre antecedido pela avaliação criteriosa da indicação, dos sintomas e das condições específicas para cada paciente.
Uhum. Doutor, e se a pessoa fizer o uso do xarope sem orientação, pode trazer algum perigo para a pessoa?
Sim. Por exemplo, existem diferentes xaropes utilizados para o tratamento da tosse, como eu falei antes, né? Uhum. E alguns deles podem ser contraindicados para mulheres que estejam no início da gravidez, por exemplo, por apresentarem risco ao feto. Já outros tipos de xarope são contraindicados para pacientes que têm úlcera ou gastrite crônica, dependendo da gravidade do problema ou mesmo da dose ou da frequência de uso. Então é muito importante que seus ouvintes tenham essa consciência de que a automedicação realizada sem a devida orientação do farmacêutico representa realmente um risco muito grande, mesmo para aqueles medicamentos que nós consideramos banais.
Agora, doutor, outra coisa que tem que ser observada, né, é a forma como utilizar o xarope, né, o tempo de uso, como tomar, não é isso?
Isso, perfeito. Dependendo do tipo de xarope, da composição e principalmente da dose e da forma de uso, eu poderia citar para você alguns exemplos, pois, digamos, tem uma gama enorme de efeitos colaterais e reações adversas que são muito comuns para esses xaropes. Então, os xaropes mucolíticos, por exemplo, que são aqueles à base de cisteína, ou xaropes de ambroxol, eles são contraindicados para quem tem vozes mais gástricas, como eu falei. E há pacientes que relatam uma sensação de queimação no estômago, enjoo, quando utilizam esse medicamento por um longo tempo. Então, a quantidade e a forma como a pessoa vai utilizar, ela acaba muitas vezes sendo determinante para o aparecimento de alguns efeitos colaterais ou reações adversas.
É, como o senhor estava falando para a gente, a tosse, ela é como se fosse um sintoma de alguma coisa que a pessoa tem, né? Então, isso. Tem que ficar atento a isso, né, doutor? Procurar o médico, farmacêutico, para saber o que tem e não deixar passar, porque, de repente, é um sintoma de um problema mais sério e a pessoa não procura ajuda, né? Pode ficar uma coisa mais séria, né, doutor?
Perfeito, com certeza. Por isso que a gente sempre orienta que, como a tosse está, veja, a tosse ela é um mecanismo de defesa do organismo, né? E ela se manifesta desde um simples resfriado, mas você tem reações alérgicas que se manifestam como tosse. Você tem, às vezes, a tosse um sinal de alerta muito grande, porque pessoas que têm refluxo gastroesofágico têm a irritação na garganta e acabam tendo reflexo da tosse. E alguns pacientes idosos que começam a desenvolver doenças do coração, como, por exemplo, a insuficiência cardíaca congestiva, no qual a tosse é algo que passa a acompanhar, a tosse junto com a falta de ar. E não podemos esquecer das pneumonias e de um problema de saúde que tem voltado a crescer no país, que é a tuberculose. Então, há um conjunto de problemas de saúde, desde os mais simples até os mais graves, que envolvem a tosse, por isso a orientação e a avaliação dos sinais e sintomas do paciente é muito importante.
Doutor, mais alguma orientação ou informação que o senhor gostaria de passar aos nossos amigos ouvintes?
Bom, Tenisa, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer, né, esse seu convite para participar do seu programa. E eu queria dizer que aos ouvintes, aqueles que tenham dúvidas sobre a utilização dos seus medicamentos, principalmente desses xaropes, né, que são de venda livre, que procurem um profissional, conversem com um profissional da saúde, e eu peço que o seu ouvinte esteja atento também aos medicamentos que ele compra na farmácia, verificando os prazos de validade, os rótulos dos produtos. É importante que ele leia e procure o farmacêutico na farmácia, porque esse profissional vai estar à disposição do seu ouvinte para poder ajudar a tirar as dúvidas sobre medicamentos. Esse é um direito que todo cidadão tem, então exija o seu direito, prezado ouvinte. Afinal de contas, quando você compra um medicamento numa farmácia, você também já está pagando pela orientação e pela assistência farmacêutica.
Tá certo. Doutor, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação em nosso programa e eu espero contar muitas outras vezes com o senhor aqui na Nacional, tá certo?
Tá certo, eu agradeço. Desejo a você, Artemisa, e aos seus ouvintes uma ótima tarde e um grande abraço.
Um abraço, uma boa tarde.